Oitavo dia, 17 de fevereiro. A queda de Babilônia e a oração.
Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo: É Sião, ninguém mais pergunta por ela. Eis que lhe trarei saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria.
Amizade com o mundo. O grande pecado imputado à Babilônia é que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. A amizade mundana corrompe-lhe a fé e, por sua vez, a Igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras.
Preparo para o fim. Vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Não precisamos mais dizer: Os perigos dos últimos dias em breve nos sobrevirão. Eles já chegaram. Precisamos que a espada do Senhor agora penetre até a própria alma e medula das concupiscências, apetites e paixões da carne. As mentes que têm se entregado a pensamentos imorais precisam transformar-se. Os pensamentos têm de centralizar-se em Deus.
Novos guerreiros da fé. Os antigos guerreiros da fé sabiam o que significava lutar com Deus em oração e fruir o derramamento de seu espírito. Estes, porém, estão se retirando do cenário. E quem está surgindo para preencher o lugar deles? Como está a geração que surge? Estão eles convertidos a Deus? Estamos nós alerta quanto à obra que se está desenvolvendo no santuário celestial? Ou estamos à espera de algum poder excepcional que venha sobre a Igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a Igreja reavivada? Este tempo nunca há de vir. Há na Igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e eficaz oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos.
Bênção do Espírito Santo. Ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais. A este dom nada poderia ser acrescentado. Por meio dele são supridas todas as necessidades. O Espírito Santo é a presença vital de Deus e, se for apreciado, suscitará louvor e ações de graças e estará sempre jorrando para a vida eterna. A restauração do Espírito é o conserto da graça. Entretanto, quão poucos apreciam esse grande dom, tão caro e, todavia, tão acessível a todos os que o aceitarem. Quando a fé se apodera da bênção, disso advém valioso benefício espiritual. Com demasiada frequência, porém, a bênção não é apreciada. Necessitamos de ampliada concepção para compreender-lhe o valor. O Senhor Jesus encoraja os cristãos a pedir o Espírito Santo. Apresentando a paternal ternura de Deus, ele procura incentivar a fé no recebimento do dom. O Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem do que pais terrestres estão para dar boas dádivas a seus filhos.
O poder da palavra. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então, a verdade da palavra de Deus será considerada com um novo interesse e examinada como se fosse uma revelação direta das cortes celestiais. Toda declaração inspirada acerca de Cristo impressionará o íntimo da alma dos que o amam. A inveja, o ciúme e as ruins suspeitas desaparecerão. A Bíblia será considerada como carta magna do céu. Seu estudo absorverá a mente e suas verdades serão um deleite para a alma. As promessas de Deus, agora repetidas como se a alma nunca houvesse provado seu amor, então brilharão sobre o altar do coração, caindo em palavras ardentes dos lábios dos mensageiros de Deus. Eles pleitearão, portanto, com as almas com uma sinceridade que não poderá ser repelida. Então, as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. A única maneira pela qual a verdade pode ser apresentada ao mundo em seu caráter puro e santo consiste em que aqueles que afirmam crer nela sejam expoentes de seu poder.
A segunda mensagem angélica. As três mensagens angélicas de Apocalipse 14 foram dadas especificamente a fim de preparar o mundo para a vinda de Jesus. Elas revelam os planos de Deus e desmascaram os ardis do diabo. A mensagem do segundo anjo dá este aviso solene: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Assim como a antiga Babilônia guerreou contra Deus em rebelião a seus mandamentos, a Babilônia espiritual se rebelou contra a soberania celestial. Ela oferece sua taça de vinho de falsas doutrinas para enganar milhões e perseguir o povo de Deus com apoio dos poderes políticos mundiais. A união entre igreja e Estado, conforme Apocalipse 17 apresenta, leva à aplicação da marca da besta. A Babilônia representa um sistema religioso que distorce as Escrituras e é sustentado pelo aparelho estatal. Porém, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, combinada com as profecias de Apocalipse 17 e 18, revela que a confederação do mal não prevalecerá. A mensagem do segundo anjo deve nos levar à oração por pelo menos três motivos. Em primeiro lugar, nos chama a ser fiéis a Cristo e à sua palavra. Segundo, nos chama a uma fé que pode resistir ao teste da provação. Terceiro, nos motiva a convidar nossos amigos para um relacionamento profundo com Jesus e a sair de Babilônia. Ao orarmos hoje, peçamos por compreensão mais clara da palavra de Deus, amor maior por Jesus e fidelidade a Ele. Fé perseverante em toda situação e resistente na provação. Coragem de testemunhar a todos os que nos rodeiam.
Motivos de oração. 1. Por novas oportunidades para testemunhar e cumprir a missão. 2. Por meus 5 amigos de oração. Desafios da Igreja. Amar, nutrir e discipular novos membros da Igreja. Atividade missionária. Reforce o convite aos seus amigos para que participem do encerramento dos 10 dias de oração no próximo sábado, na igreja.
É hora de orar. Passe os próximos minutos falando com Deus. A seguir, você ouvirá um modelo de oração com base no estudo de hoje. Agradecimento e louvor. Agradeça por Deus ter revelado os enganos do tempo do fim. Confissão. Reconheça sua necessidade de compreender mais claramente as advertências de Deus para aqueles que estão no erro. Orando com a palavra. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor de sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. Pai eterno, não há nada neste mundo em que se possa confiar como alicerce firme para a vida. Que fez com que todas as nações bebessem. Oramos pelas pessoas enganadas em religiões falsas. Ajude-nos a mostrar a elas a verdade sobre quem o Senhor é, o quanto as ama e deseja que cheguem à plenitude da verdade. Intercessão. Ore pelos desafios da Igreja Adventista ao redor do mundo e pelos motivos de oração de hoje. Pedidos pessoais. Apresente a Deus suas necessidades, saúde, família, finanças. É hora de cantar.
Salvador benigno atende, ó, não vás além. Outros tens abençoado, salva-me também. Cristo, ó, não vás além. Outros tens abençoado, salva-me também. Aos teus pés estou prostrado, venho em contrição. Peço-te que me consoles este coração. Sangue, busco-te.